E hoje, no Explicador das Manhãs 360 e no dia de mais uma reunião no Infarmed, vamos olhar para a situação atual da pandemia em Portugal e para discutir o tema juntam-se agora a nós António Silva, da Task Force de Comunicação Comportamental do Instituto Superior de Economia e Gestão, o matemático e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, e ainda o presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azevedo. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, que sem quem se junta ao Paulo Ferreira.
Muito bom dia a todos, obrigada por virem ao Explicador. Estamos, de facto, a menos de uma hora do início de mais uma reunião do Infarmed e sabe-se que o RT, o índice de transmissibilidade, subiu ligeiramente e que a incidência de novos casos passou para 70 por 100 mil habitantes, lembrando e sabendo todos nós que a linha vermelha é de 120. Carlos Antunes, deixe-me começar por si. Perante estes indicadores, há motivos para preocupação?
Bom dia, antes de mais, e obrigado pelo convite. Sim, começa já a haver alguma preocupação, ainda não é obviamente uma situação, digamos, alarmante. A questão do RT é que à medida que ele sobe, aumenta o ritmo de subida da incidência. E, portanto, de um momento para o outro, podemos ver os casos a duplicar em menos de 15 dias. O valor de 1.04 que foi anunciado ontem ainda reporta a dia 5 de abril, dado o método que é utilizado pelo Instituto Ricardo Jorge. Esse RT tem tido uma incidência desde meados de fevereiro, tem tido uma tendência que é um aumento diário de uma centésima por dia, o que faz que em 10 dias pode subir uma décima, portanto, ou seja, daqui a 10 dias podemos ter um anúncio de 1.14 no RT, e isso sim, digamos, essa tendência é preocupante, o que pode levar a pensarmos um pouco sobre o plano que temos traçado para o desconfinamento.
Carlos Antunes, deixe-me só então perceber, este RT de 1.04 é referente ao dia 5 de abril, já passou uma semana, estará, pelos seus cálculos, estaremos nesta altura com que índice de transmissibilidade?
A minha estimativa, que é um pouco mais rápida, eu utilizo os dados até o último dia, está em 1.09 e, portanto, está exatamente compatível com essa tendência do RT do Instituto Ricardo Jorge, que sobe a um ritmo de uma centésima por dia. Portanto, se utilizarmos essa tendência, o RT do Instituto Ricardo Jorge, à data de dia 10, que é o último dia que eu tenho dados, estaria em 1.09, 1.10.
E esse valor, e estamos aqui, o termo é muito técnico, mas acho que já todos nós nos habituámos a falar do RT, este valor do 1 como linha vermelha continua a ser tão importante quanto era antes de haver uma parte da população já vacinada?
A minha interpretação não é que o valor de 1 seja uma linha vermelha, ele é uma linha amarela. A linha vermelha será, no caso, na nossa opinião, que foi apresentado no dia 12 de fevereiro pelo Manuel Cálculo Gomes, seria 1.10, e no relatório, ou no documento das linhas vermelhas que foi apresentado e com o qual fiz parte também desse grupo, é 1.20, essa é, digamos, a linha vermelhona. E, portanto, 1.10 é, digamos, aquele ponto em que nos pode começar a causar algum problema. Porquê é que não é ainda uma linha vermelha na minha perspectiva? Porque a nossa incidência atualmente é muito baixa. Se nós nos lembrarmos, no Natal, nós estávamos com uma incidência média diária de 3.400 casos, 3.300. Portanto, estávamos num patamar muito elevado que nos catapultou para uma situação muito extrema em janeiro. Ora, a incidência atual está... A minha estimativa é que estejamos a ter cerca de 600 contágios diários. Não são casos de notificação, são casos de contágio, é a minha estimativa. E, portanto, 600, mesmo que a gente esteja já num período de duplicação de 20 a 30 dias, portanto, vamos levar pelo menos um mês a chegar aos 1.200. E, portanto, 1.200 ainda não é um nível que possa pôr em causa ou em situação de stress os internamentos, em particular os cuidados intensivos. Esse valor, segundo as nossas estimativas e com base nos dados históricos, é a partir dos 2.500, 3.000 casos. E, portanto, nós estamos muito aquém ainda desse valor. Quer dizer que nos dá algum conforto e demos uma margem ainda de manobra para gerir para gerir inteligentemente as próximas fases de desconfinamento.
Muito bem, deixa eu ver como é que podemos gerir também uma questão crucial que é a comunicação. António Silva, trazendo também esta conversa, estamos aqui num momento crítico em que o plano de desconfinamento prevê já nos próximos dias a abertura de cinemas, teatros, regresso de outros alunos do ensino secundário e do superior às escolas, mas por outro lado temos estes sinais de alerta ou de algum cuidado. Como é que se gera a comunicação que tem que permitir de alguma forma este regresso a uma certa normalidade, mas ao mesmo tempo com muito cuidado da parte das pessoas?
Olá, bom dia. Eu acho que as pessoas em geral têm seguido as regras e é importante salientar esse aspecto, mas acho que por vezes nem sempre é claro quais são as regras mais importantes a seguir. E portanto, eu acho que para tornar as regras mais eficazes é importante que haja uma certa simplificação para facilitar a sua adoção. E acho que atualmente talvez as regras sejam um pouco complicadas, o que pode levar a uma confusão. E, portanto, eu acho que é importante escolher as regras, quer do ponto de vista epidemiológico, nós sabemos que sejam eficazes, e ao mesmo tempo do ponto de vista comportamental. Por exemplo, nós sabemos que os espaços exteriores são muito mais seguros que os espaços interiores, e do ponto de vista da adoção comportamental, o ideal seria ter uma regra muito simples, quase binária, onde os espaços interiores deviam ser evitados ao máximo, mas em espaços exteriores, por exemplo, devia-se deixar mais ou menos fazer o que se quiser.
Portanto, estamos a pensar todos, creio eu, na questão das esplanadas e do limite máximo das 4 pessoas por mesa e da utilização da máscara quando nós estamos a beber o café. Estas regras baralham mais do que conduzem as pessoas para comportamentos seguros? É isso?
Eu acho que é um risco. No mundo ideal, nós podíamos ter regras muito específicas, e uma grande lista de regras específicas que as pessoas seguiam, mas na verdade, na realidade, isso é muito difícil de seguir. Portanto, tem que haver um balanço entre as regras mais importantes, do ponto de vista epidemiológico, que têm essa redução, e as regras que as pessoas realmente podem seguir. E, por exemplo, comparativamente à questão da máscara, que é importante, mas a diferença de risco de transmissão entre máscara e não máscara é cerca do dobro, mas, por exemplo, entre o interior e o exterior é cerca de 20 vezes mais. E, portanto, fazer um balanço entre as regras mais importantes, epidemiológicas e as que as pessoas vão seguir, acho que é importante.
António Silva, como é que a Task Force está a articular com as autoridades, no fundo, para ajudá-las a gerir a comunicação? Como é que tem funcionado no terreno, no dia a dia? A articulação entre a Task Force e as autoridades, membros do governo, e todas as entidades relevantes nesta matéria?
Há vários aspectos do trabalho da Task Force. Nós só começamos há menos de um mês ainda, portanto ainda estamos digamos, a integrar-nos na forma que o governo e instituições públicas funcionam. Nós fazemos sugestões, formas de comunicar mais eficazes, quer recomendações gerais de formas de comunicação, quer questões específicas, por exemplo, questões agora em relação à Páscoa, em relação ao desconfinamento por regiões diferentes. E estamos também a começar a testar formas de comunicação direta, por exemplo, a questão das SMS de vacinação e questões do agendamento de vacinações. É outro aspecto importante que estamos a trabalhar com a DGS e com o governo para tornar esses sistemas mais simples e eficazes para facilitar a vacinação.
E, portanto, estão já a tentar aproximar-se aos diversos públicos. Álvaro Azevedo, bom dia, bem-vindo. O senhor é presidente da Câmara de Moura, é um dos concelhos apontados como a situação mais delicada. Quantos casos ativos de Covid-19 estão identificados no concelho?
Antes de mais, um bom dia. Gostava de saudar quem está connosco neste momento. Respondendo diretamente à sua questão, dados de ontem à noite, às 19, temos 24 casos ativos, distribuídos por 21 em Moura e 3 em Sobral da Adisa. E com isto,
24
temos um.
casos ativos numa
Sim.
população total de
3.749, portanto, dados de 2018, portanto, é disto que se trata.
e, portanto, há aqui quase uma desproporção. O senhor defendeu numa reunião que teve com o primeiro-ministro e outros autarcas que o método de contagem dos casos deve ter em linha de conta concelhos com uma densidade populacional menor, como é o caso de Moura. Isso está a ser levado em linha de conta?
Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Obviamente que levantámos essa questão e levantámos, obviamente, outras, mas esta para nós parece-nos ser, de facto, uma questão importante. E nós achamos que em territórios como o nosso, de facto, esta forma de cálculo nos prejudica. Repare, no Conselho de Moura nós temos feito um trabalho que tem sido visível e que tem sido bem acolhido, tanto em termos regionais como em termos nacionais, desde a primeira hora desta pandemia. E agora ficámos, de facto, agarrados, portanto, a esta situação. Não é só um problema, portanto, para a nossa pequena economia, mas também não faz justiça a todo o trabalho que está a ser feito. E num concelho como o nosso, em que é mais fácil trabalhar as cadeias de transmissão, é mais fácil cuidar das pessoas, é mais fácil, ou melhor, menos difícil, portanto, a lidar com esta pandemia, penso que é, de facto, injusto.
Estivemos aqui a fazer umas contas rápidas e confirme-me, por favor, Álvaro Azevedo, se o índice de facto de incidência medido de acordo com as regras das autoridades não é de 150 por 100 mil habitantes. Andará à volta disso.
Para
relativizar, porque são 24 casos.
Eu, no que toca às contas, eu vou esperar pelas contas da DGS e do Ministério. Vou ficar. Ouça, eu vou aguardar pelo Conselho de Ministros, claro. Obviamente, e aguardar pelas contas finais. O que sei é que a nossa situação está, a ver, controlada de uma forma equilibrada. Temos uma relação muito próxima, um trabalho muito próximo com a Autoridade de Saúde Pública e com os serviços de saúde. Nós reunimos todas as manhãs, às 9 horas da manhã, aquilo a que chamamos o Centro de Coordenação Operacional de Moura, em que juntamos as forças da autoridade, PSP, GNR, Centro de Saúde, Serviço de Urgência Básica, bombeiros, e também, sempre que faz falta, o responsável da saúde pública e da própria USPA. Mas isto dura um ano, este trabalho dura há um ano, e temos antecipado cenários, temos lidado com outros com os quais vamos deparando, mas nunca deixámos de resolver problemas graves que fomos tendo. Não nos esqueçamos do primeiro grande surto que nós tivemos, tanto em Moura, na comunidade cigana, portanto, e que, obviamente, conseguimos lidar com ele com a ajuda de todos e com o apoio do Secretário de Estado, que está próximo da região Alentejo e tem estado muito próximo de nós e que nos tem ajudado muito. E como é óbvio, lançámos medidas de apoio às IPSS, lançámos medidas de apoio à comunidade. No que toca aos estabelecimentos de ensino, reforçámos transportes escolares e também o Centro ABC apoiou todo o trabalho e criou, portanto, para os municípios. E nós contratualizámos isso, um sistema, portanto, ligado à educação em tempo de Covid e que correu muito bem durante o primeiro período. E temos, obviamente, feito este trabalho de grande proximidade. Agora, nunca nos esqueçamos que nós estamos muito dependentes dos nossos comportamentos individuais.
Sem dúvida. E em concelhos de população muito mais reduzida, como é o caso de Moura, de facto, poucos casos fazem logo ultrapassar ou chegar pelo menos próximo daquilo que são as fronteiras definidas pelas autoridades. E, portanto, daí também um certo pedido para que haja uma flexibilidade nos critérios.
Basta que olhemos de forma diferente aquilo que é diferente. E, como é óbvio, basta que tenhamos 16 casos, 9 casos, e estamos no amarelo, e se tivermos 33, estamos no vermelho. Portanto, isto, nós, na altura, na reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, explicámos esta situação, no que toca aquele período difícil, entre 17 a 30 de março, em que tivemos 65 novos casos, mas também foi nesse período que nós tivemos 47 pessoas recuperadas. Não é? Uhum.
E, portanto, estamos a falar de números, o Carlos Antunes é matemático, isto pode ser até fascinante, mas, Carlos Antunes, faz sentido pensar-se num desconfinamento em regiões por várias velocidades, mesmo quando há, enfim, com este caso prático aqui de Moura, dos 24 casos ativos da doença condicionarem de tal maneira ao concelho, mesmo assim devemos continuar a olhar para isto já com um prisma mais apertado e mais direcionado para cada uma das situações e para cada um dos concelhos do país?
Há diferentes perspectivas da forma como se vê e como se pode gerir o confinamento e o desconfinamento. Nós já aprendemos que a pandemia não é compatível com flexibilidades. Quanto mais flexíveis nós somos, mais perdemos essa luta com o vírus. Eu acho, da minha perspectiva e do ponto de vista matemático, é certo que a densidade é um fator que pode diminuir o número de contactos entre as pessoas e, portanto, dessa forma pode reduzir a transmissão sensibilidade, mas nós não sabemos efetivamente se uma região com menor densidade, na prática pode haver mais contactos entre as pessoas, porque o comportamento social pode ser diferente de município para município. Do meu ponto de vista, eu acho que até os municípios com menos densidade, utilizando os mesmos critérios a nível nacional, têm vantagem em utilizar exatamente esta mesma métrica. Porquê? Porque, tendo menos densidade, levam menos tempo a conseguir reduzir a incidência, ao passo que os municípios com uma grande densidade e com níveis acima de 480 casos por 100 mil habitantes, ou acima de 240 casos, precisam muito mais tempo para reduzir essa incidência. E isso tem impacto social e tem impacto económico. E, portanto, do meu ponto de vista, e olhando do lado da matemática, é até uma vantagem os municípios de menor densidade, portanto, a mesma população, mas com uma área maior, terem esta métrica, porque poderão conseguir mais rapidamente a redução. Estes princípios e esta métrica é aplicada do ponto de vista do princípio da máxima precaução. Portanto, se nós começarmos a flexibilizar e dar diferentes métricas para diferentes municípios, já torna as coisas confusas. E depois pode levar estes municípios a ter muito mais dificuldade a conseguir resolver a situação de controle epidémico. Mas em termos, respondendo à pergunta que me fez relativamente à questão das diferentes velocidades, sim, é possível. Uma vez que até existe alguma autonomia entre as ARSs e havendo diferentes transmissibilidades entre diferentes regiões, é possível fazer desconfinamentos a diferentes velocidades. Embora há setores como o setor da educação, que aí seria um bocadinho estigmatizante estar a diferenciar as escolas e as regiões.
E é desejável?
A transmissão de ser diferente. É desejável que se faça a diferentes velocidades?
Sim, possível é e desejável.
É desejável do ponto de vista social e económico, e sim, e concordo, ou seja, se regiões que tenham uma baixa incidência e temos pouca mobilidade de interconselhia, é mau estarmos a prejudicá-los porque a nível nacional a incidência está elevada, portanto, ou seja, essas regiões poderão andar a uma velocidade mais rápida, enquanto que outras... É claro que também temos que olhar muito para a evolução dos indicadores, tanto olhamos para os indicadores quando eles estão a descer como estão a subir. Daí haver alguns especialistas que aconselham, além da transmissibilidade, a sua taxa, a sua variação diária, ou seja, como ela se comporta. Isso é um indicador do que é que nos vai esperar, o que é que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a duas semanas.
Carlos Antunes, e há algum indicador que ajuda as autoridades a definir, de facto, de que qual é a fronteira geográfica das regiões a que estamos a falar? É ao nível de concelho, e concelhos vizinhos, as célebres regiões de plano? Como é que se define, então, onde é que se traça a fronteira entre as regiões que eventualmente possam andar mais depressa e as outras que vão andar mais devagar?
Pois é, isso é mais complicado, não é? Porque a própria estrutura social e a própria estrutura económica da região pode condicionar o raio de mobilidade interconselhia. Né? Portanto, nós podemos ter concelhos que não têm indústria, mas cuja população trabalha na indústria do concelho vizinho, por exemplo. Não é? Portanto, essa mobilidade é muito, acho que é heterogénea, essencialmente entre as várias regiões, embora ela possa ser homogénea dentro de uma região um bocadinho mais restrita. Mas a proposta que foi feita pelo Grupo de Porto, do Oscar Ferreira, de olhar aos municípios vizinhos e fazer uma métrica com composta entre cada município vizinho, pode ser uma solução. Contudo, isso do ponto de vista administrativo coloca problemas, não é? Porque nós podemos ter esses núcleos, digamos, esses clusters, que não coincidem, por exemplo, com a Associação de Municípios. Se fosse exatamente a Associação de Municípios, seria mais fácil do ponto de vista administrativo e da relação que os presidentes das câmaras têm entre uns com os outros, conciliar e agilizar essas medidas. Mas o vírus não olha essa divisão administrativa. O vírus olha em função da mobilidade das pessoas e, portanto, estar aqui a experimentar alternativas e soluções é muito complicado. É muito complicado porque depois tínhamos que entrar dentro da área do experimentalismo e o experimentalismo só nos leva a perder tempo e portanto, eu acho que temos de gerir cooperando os municípios uns com os outros e olhando para os seus vizinhos e a evolução epidémica dos municípios vizinhos e decidir em cooperação, em colaboração entre os municípios e entre as instituições, nomeadamente com as autoridades de saúde pública.
Ou seja, esta complexidade a nível administrativo e da mobilidade torna difícil pensarmos nessas várias velocidades. António Silva, passar mensagens também a este nível, com várias velocidades de desconfinamento, com limites entre concelhos, também pode tornar mais mais confusas as fases seguintes de desconfinamento, sobretudo se optar por zonas que não vão abrir totalmente, com regras mais diferentes? Como é que se vai gerir todo esse nível de complexidade da informação?
É um desafio, mas acho que é importante que se explique de uma forma muito clara quais são as razões por detrás dessas diferenças entre os conselhos e fazer uma questão de apoiar esses conselhos, não uma questão de culpabilizar, não é uma questão de dar conselhos bons ou conselhos maus. É uma situação que advém, e um conselho que tenha alta incidência agora poderá ter baixa incidência daqui a umas semanas e vice-versa. E acho que é importante, dessa forma, apelar a um sentido de solidariedade entre os conselhos e a nível nacional, mas ao mesmo tempo dar a sensação de poder e de ação às populações que estão dentro dos conselhos mais restritos, por uma forma de motivar as pessoas a fazer sacrifícios maiores neste momento que se calhar conselhos vizinhos não têm que fazer, e tornar esses primeiro explicar as razões dessas restrições e ao mesmo tempo tornar os benefícios futuros dos sacrifícios feitos agora mais salientes. Portanto, explicar que as regras existentes agora vão levar a maiores benefícios no futuro próximo, como ir de férias ou visitar familiares, e portanto fazer essa ligação entre as ações atuais e os benefícios futuros, acho que é uma abordagem importante.
Álvaro Azevedo, no caso de Moura, se isto vier a ser necessário, se este roteiro de comunicação vai ser posto em prática pelo município?
Ou seja, nós temos seguido todas as orientações que nos têm chegado, e decorrente ainda da reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, ou seja, nós investimos em mais testagem, se bem que o município de Moura já era dos municípios deste país que mais testava, desde o início desta pandemia. Só por conta da Câmara foram feitos 4 mil testes, além dos testes que foram centralizados, portanto, em articulação com a Autoridade de Saúde Pública e também com o Centro ABC, no tocante a um plano para os lares, tanto do nosso concelho e dos concelhos, tanto do Arco da Cimbal, que se associaram, tanto a este projeto. Hoje começamos a fazer testagem em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa. Foi uma situação que nos foi colocada pelo Sr. Secretário de Estado, Jorge Gomes Sanches, após a reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, e nós fizemos. De igual forma, realizamos uma reunião com os empresários, tanto da restauração e dos cafés, que têm esplanadas, juntámos o diretor do Centro de Saúde, PSP, GNR, conversámos, sensibilizámos as pessoas, temos procurado sensibilizar também a nossa comunidade para todas estas questões. E o que nós achamos, de facto, é que todos os caminhos que nós temos seguido têm sido caminhos de plena articulação com as autoridades. As nossas cadeias de transmissão foram sempre muito bem identificadas. Todo o trabalho, portanto, quer a montante, quer a jusante, portanto, das situações levantadas, têm sido resolvidos. E não é pelo facto de termos uma população pouco elevada, e isso depois se refletir, portanto, em níveis de incidência, portanto, muito elevados, que a situação se descontrola no Conselho de Moura. Muito pelo contrário. Conseguimos sempre lidar com as nossas situações, conseguimos sempre resolver os nossos problemas, cuidar das famílias que estão em vigilância ativa ou que estão confinadas devido, tanto às infecções, e nunca tivemos outro tipo de sobressaltos.
E por isso, como nos disse, vai aguardar pela decisão do Conselho de Ministros. Álvaro Azevedo, muito obrigada por ter estado connosco. Agradeço também ao matemático Carlos Antunes e ao António Silva, da Task Force da Comunicação, criada pelo Governo. Muito bom dia por terem vindo ao Explicador. Estamos a cerca de meia hora do início de mais uma reunião do Infarmed, onde vai ser feito o ponto de situação da pandemia em Portugal.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.